Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 28 de junho de 2019, aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, consigo o microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, os Estados Unidos impuseram hoje sanções ao filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E no continente africano, pela primeira vez em 32 anos, os eleitores no Togo vão votar no domingo em eleições autárquicas, em que alguns partidos da oposição vão participar. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé Príncipe estamos presentes através do retransmissão local da Voz da América. Na internet, esta emissão pode ser escutada no endereço voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é voaportugues.com. Na produção desta emissão, Doris Dorson, e na técnica conosco está o Chang. As notícias a esta hora. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, reuniram hoje à margem da cimeira do G20, tendo concordado em continuar discussões sobre um modelo de controle de armas para o século XXI que deverá incluir a China. Trump e Putin discutiram também a situação no Irã, Síria, Venezuela e Ucrânia. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções ao filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O Departamento do Tesouro disse que o filho de Maduro tem estado envolvido em propaganda e censura a favor do regime de seu pai, usufrui lucros de minas venezuelanas e tem ajudado a pressionar os militares a impedir ajuda humanitária de entrar naquele país. A primeira-ministra britânica Theresa May disse ao presidente russo Vladimir Putin que o país que ele dirige tem que pôr termo ao que chamou de atividades irresponsáveis e desestabilizadoras antes das relações entre os dois países poderem ser normalizadas. May, que se avistou com Putin no Japão, disse ao chefe de Estado russo que os dois agentes russos responsáveis por tentar assassinar um antigo espião russo em solo britânico têm que ser levados à justiça. Pela primeira vez em 32 anos, os eleitores no Togo vão votar no domingo em eleições autárquicas em que alguns partidos de oposição vão participar. Os eleitores vão escolher mais de 1.500 autárquicas, isto 2 meses depois do Parlamento togolês ter aprovado uma emenda constitucional permitindo ao presidente Faure Gnassingbé concorrer por mais 2 vezes. Representantes de várias potências mundiais e do Irã estão reunidos em Viena, na Áustria, para a reunião trimestral sobre o acordo nuclear de 2015 com o Irã. As autoridades iranianas disseram que esta reunião é a última oportunidade para salvar o acordo na sequência da retirada dos Estados Unidos do mesmo. O Irã disse que poderá em breve ultrapassar o limite imposto pelo acordo na produção de urânio enriquecido. Nos próximos minutos iremos falar do início da apresentação, ou melhor, do início da escolha de candidatos a governadores provinciais por parte do Partido Renamo em Moçambique. Iremos também falar de questões religiosas ligadas à ganância naquele país, com as autoridades a dizer que querem travar seitas que enganam as pessoas. Em São Tomé e Príncipe, o Banco Mundial, o FMI, adverte que poderá deixar de ajudar o país se não forem resolvidas questões económicas. Vamos começar agora com a Guiné-Bissau. O Movimento pela Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, e o Partido de Renovação Social não concordam com o afastamento de José Mário Vaz da presidência deste país. O afastamento foi decidido ontem pela maioria parlamentar, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, PAIGC, num debate de urgência evocando a Constituição da República. Para aquele partido, a presidência interina deve ser assumida pelo chefe do Parlamento, Cipriano Kassamá. No entanto, para sustentar a sua contestação, a liderança do PRS escreve que o número 2 do artigo 71 citado na resolução reza que apenas em caso de morte ou impedimento definitivo do presidente é que o presidente do Parlamento assumirá de forma interina tais funções, o que não é caso vertente porque nem o presidente faleceu e nem se encontra impedido. Na nota assinada pelo seu presidente, Alberto Nambeia, aquele partido considera que, em caso algum, esta farsa da maioria poderá obter, neste Parlamento, o número necessário de 2/3 de deputados para a destituição do Presidente da República, sublinhando que o ato decorrido no Parlamento constitui um atentado contra as regras constitucionais e democracia e insere-se numa estratégia diabólica que tem como finalidade um golpe de Estado para subverter a ordem constitucional. Entretanto, José Marivaz deve participar na Cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, que vai analisar a situação política do seu país. A Cimeira tem lugar na Nigéria. Missão Vespertina da Voz da América. Agora vamos a Moçambique, onde o Partido Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, iniciou nesta sexta-feira em todo o país a escolha dos seus candidatos a governadores e deputados nacionais e provinciais nas eleições gerais deste outubro. O processo tem a sua polémica, tal como aqui reporta o André Batista.
Em Sofala, uma das províncias tida como bastião da oposição e onde RENAMO tem expectativas de vitória, Elias Jacama, irmão mais novo do líder histórico Afonso Jacama, recusou candidatar-se a governador provincial, alegadamente por não ter sido consultado pelo partido.
Não houve intenção do meu lado de um desejo para a candidatura. E tratou-se de uma surpresa. Quando as coisas se trata de surpresa, sem nos preparar psicologicamente, tem as suas consequências.
Para o cargo, foi indicado Noé Marimbique, atual chefe da bancada de RENAMO na Assembleia Provincial da Beira. Na Zambésia, uma outra província favorável a RENAMO, Manuel de Araújo, atual autarca de Quelimane, venceu a eleição a candidato a governador provincial com 37 votos contra 3 de José Mantegas, atual porta-voz de RENAMO, e 0 de Maria Inês, que lidera a Liga Feminina. Já Viana Magalhães, chefe de gabinete do Suf Mamadi, presidente da RENAMO, retirou a sua candidatura, a última eleito num ambiente meio turvo entre os membros. É que a sua candidatura tinha sido retirada da corrida sob ordem do presidente do partido, Suf Mamad, mas viria a constar depois da contestação de vários membros que apoiavam a sua candidatura. Em Nampula, uma província que se considera também ter muita chance de RENAMO ganhar as eleições provinciais, foi eleito Luís Trinta Mecopia, antigo delegado provincial de RENAMO e deputado da Assembleia da República. Teve 19 votos à frente de Anastácia Xavier, indicada pela ala feminina do partido. Já Biba Aba, atual delegada provincial, retirou sua candidatura. Paulo Vanhale, autarca de Nampula, não se candidatou. Entretanto, em Manica, onde geralmente RENAMO divide posições nos órgãos de Estado com o partido no poder, foi eleito um ex-guerrilheiro a candidato a governador provincial. Alfredo Macomis, também deputado da Assembleia da República, desde 2014, foi eleito com 24 votos contra 2 do seu adversário durante a Conferência Provincial de RENAMO. A mandatária nacional, Catarina Salomão, considerou o escrutínio de mais democrático do partido.
Todas as províncias do país, a RENAMO hoje está a fazer as conferências. E esta aqui de Manica decorreu bem, num ambiente de festa, familiaridade, irmandade.
Em Tete, concorreram ao cargo do governador provincial 3 candidatos. Juliano Picardo, candidato derrotado à sucessão de Afonso Jacama no Congresso de RENAMO em Corongosa, em janeiro. Ricardo Tomás, vencido nas eleições autárquicas pela Frelimo no município de Tete. E Celina Solani, da Liga da Mulher. Nas conferências provinciais de hoje, a RENAMO elegeu também deputados à Assembleia da República e membros das Assembleias Provinciais. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Mais informação sobre o processo das eleições em Moçambique disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. Também em Moçambique, apenas 957 das mais de 3 mil confissões religiosas estão registadas no Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais. Aquela instituição pretende encerrar a atividade das seitas que se aproveitam da ignorância, pobreza e vulnerabilidade dos crentes. Algumas fazem promessas tentadoras.
Vai ser chamada até lá.
Obrigado, Jesus. Eu não sonho que sempre sonhei ser militar.
Este é um áudio de um culto onde o pastor promete a uma crente que será alistada no exército na sequência das suas rezas. O governo mostra-se preocupado com a proliferação deste tipo de seitas, segundo afirmou o ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo.
Preocupa-nos imenso as imagens, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais, reportando atuações de algumas entes religiosas que nos chamam a atenção para uma reflexão profunda.
Para o Sheikh Said Abibu, a proliferação destas seitas tem como origem os desentendimentos em algumas confissões religiosas.
Então isso origina a criação de novos movimentos religiosos. Uma outra causa pode ser também a procura de soluções imediatas para os nossos problemas cotidianos. Saúde, emprego, por aí em diante. Então, algumas igrejas podem nos prometer soluções mágicas e rápidas, sem mesmo precisar de trabalhar. E aqui logo cria-se um campo de proliferação, cria-se um campo de dependência e geração de rendimentos para aqueles que praticam isso.
Nos últimos 5 anos, Moçambique registrou a entrada de acima de 5.500 missionários e algumas seitas têm sido usadas como fontes de financiamento e prometem soluções mágicas para os problemas que afetam os cidadãos, violando a Constituição da República.
A própria Direção Nacional de Assuntos Religiosos, dentro do Ministério, tem a prerrogativa de propor o cancelamento daquelas confissões religiosas que contrariam aquilo que está plasmado na Constituição da República.
Para impor ordem no setor, o Ministério da Justiça e Assuntos Religiosos está em fase de conclusão da nova lei de culto e religião.
A verdade é que estão aproveitando da ignorância, estão aproveitando do sofrimento do cidadão, e que qualquer um, quando está numa situação de sofrimento, quer livrar-se do sofrimento. Por isso, recorre a todas as alternativas, incluindo aquela que não é alternativa, para agravar cada vez mais a sua situação socioeconómica.
No país, o número das confissões religiosas não registadas ascende às 2 mil, contra 957 registadas e 253 associações religiosas reconhecidas pelo Estado. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial ameaçam suspender o financiamento da São Tomé e Príncipe se o governo não começar a implementar com urgência um conjunto de medidas que visa a recuperação económica e financeira daquele país. As duas instituições consideram que a dívida pública do arquipélago está descontrolada e pode tornar-se insustentável. Reporta Oscar Medeiros.
A representante do FMI, Xiang Mingli, não esconde nem sequer suaviza a situação económica do país, considerando-a muito grave a ponto que são necessárias medidas sérias para controlar a dívida, sob pena de tornar-se insustentável.
The debt is not sustainable. So it is not possible.
A situação atingiu um ponto de tal forma grave que, a menos que sejam tomadas medidas muito sérias para controlar a dívida, esta torna-se insustentável. Portanto, está praticamente descontrolada e não pode haver mais atrasos em termos de implementação destas medidas.
As medidas são três. Primeiro, aumentar as receitas para cobrir as despesas. Segundo, acabar com os subsídios atribuídos aos combustíveis e à empresa pública de água e eletricidade. Terceira medida é pôr fim ao roubo de energia elétrica. Em cima da mesa está um crédito de mais de 5 milhões de euros para apoio orçamental que só serão entregues se o governo santomense implementar com urgência as referidas decisões. Tal como o FMI, o representante do Banco Mundial, Oliver Lambert, também não esconde a preocupação em relação à situação financeira de São Tomé e Príncipe.
Estamos muito preocupados no banco também da situação financeira do país. Estamos a partilhar a análise do Fundo Monetário Internacional e por isso eu viajei de Luanda até São Tomé para demonstrar que estamos juntos para analisar a situação e buscar soluções. Estamos bem conscientes que isso são medidas difíceis, mas também temos instrumentos que são disponíveis para ajudar e mitigar os impactos de alguns dos medidas.
FMI e Banco Mundial consideram que a dívida pública de São Tomé e Príncipe está descontrolada e exigem medidas duras para inverter a situação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Irão deverá ser um dos principais tópicos em discussão na cimeira do G20 em Osaka, no Japão, onde os líderes das grandes potências do mundo estão reunidos para a sua cimeira anual. Enquanto isto, diplomatas americanos e iranianos reuniram-se com representantes europeus num esforço para se encontrar uma solução para a crise política que surgiu após os Estados Unidos abandonarem o tratado nuclear de 2015 com o Irão. As tensões entre os Estados Unidos e o Irão foram também foco de atenção numa reunião do Tratado Atlântico do Norte, a NATO, na Bélgica, na quinta-feira. Slatika Hock enviou aqui uma reportagem apresentada pelo João Santa Rita.
Os ministros da Defesa da NATO realizaram uma reunião de 2 dias em Bruxelas para analisarem questões de segurança, incluindo a ameaça nuclear iraniana. O secretário de Defesa interino dos Estados Unidos, Mark Esper, disse que o regime iraniano tem estado a semear o caos e conflito no Médio Oriente há 40 anos e tem que ser impedido de continuar a fazer isso.
Iran's hostile actions are an international problem that affects many nations. They include pursuit of nuclear weapons, a growing ballistic missile program, support for international terrorism, and assaults on freedom of navigation in the Arabian Sea, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman.
As ações hostis do Irã são um problema internacional que afetam muitas nações. Isso inclui obter armas nucleares, um crescente programa de mísseis balísticos, apoio ao terrorismo internacional e ataques à liberdade de navegação no mar árabe, Estreito de Hormuz e Golfo de Oman e no espaço aéreo internacional, como o mundo viu na semana passada. As tensões entre os Estados Unidos e o Irão aumentaram a semana passada, depois do Irão ter abatido um drone americano, afirmando que este tinha violado o seu espaço aéreo. Washington nega a alegação, mas afirma que não quer a guerra com o Irão, como sublinhou o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
The United States so clearly has stated that they don't want a war. They actually said very clearly that they're ready to talk with Iran without preconditions. And it was a message from allies today that we support efforts to de-escalate.
Os Estados Unidos já declararam claramente que não querem uma guerra. Na verdade, disseram muito claramente que estão prontos a manter conversações com o Irão sem condições. A mensagem dos aliados é que apoiamos os esforços para diminuir a tensão, para se evitar erros de cálculo, incidentes, acidentes, que possam ficar descontrolados e criar uma situação verdadeiramente, verdadeiramente perigosa. Em vez de uma resposta militar, Washington optou por sanções económicas ao Irão, como tornou claro Brian Hook, representante especial americano para o Irão.
We are dedicated to this policy of maximum economic pressure because it's working. It is denying the regime historic levels of revenue. Their proxies around the region are hurting.
Estamos empenhados nesta política de máxima pressão económica porque está a funcionar. Está a negar ao regime níveis de rendimento históricos. As organizações apoiadas pelo Irão estão a ter problemas financeiros. Dirigentes iranianos reagiram fortemente contra as sanções que paralisaram a sua economia e descrevem-nas como um ato de guerra, como diz Abbas Araghchi, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.
They are using their economic power, imposing sanctions as a kind of weapons. Now we are facing a very new concept, weaponization of dollar. This is what we are facing. They use dollar as a weapon to impose their wishes.
Os Estados Unidos estão a usar o seu poder económico impondo sanções como uma espécie de arma. Agora fazemos face a um novo conceito, a transformação do dólar numa arma. É isso que fazemos face. usam o dólar como uma arma para impor a sua visão, a sua política a outros países, e isso tem que acabar. Uma guerra com o Irão tem poucos apoiantes, quer em casa, quer no estrangeiro. O presidente francês Emmanuel Macron tornou isso claro à sua chegada a Osaka.
We must achieve de-escalation in Iran and also continue the policy of securing the Korean Peninsula.
Temos que diminuir a tensão com o Irão e continuar também uma política de garantir a segurança da Península Coreana. Legisladores americanos estão a analisar legislação ao abrigo da qual o Congresso teria que aprovar um ataque militar ao Irão.
Durante décadas, o Quênia exportou abacates, principalmente para a Europa e América. Em abril, o Quênia assinou um acordo comercial com a China que vai ver abacates quenianos serem exportados para o país asiático. Os agricultores quenianos têm planos de aumentar a produção na esperança de captar o enorme mercado chinês, tal como apurou o Royal Ambor, numa reportagem aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Alexander Mushiri cuida de 30 árvores de abacate que plantou há 7 anos atrás em Kiharu, no condado de Moranga. Nos anos anteriores, a maioria dos abacates foram vendidos localmente. Em abril, o Quênia assinou um acordo de exportação de abacates para a China, fazendo o Quênia a única nação africana a vender fruta para o enorme mercado consumidor chinês. Tendo isso em consideração, Mushiri afirma que vai desenvolver a produção através do plantio de mais árvores.
If we plant more avocados, that means there will be a market for them. Back then, brokers would come, pick the larger fruits and leave the smaller ones on the farms.
Se plantar mais abacates, isso significa que os vou comercializar. Anteriormente, os intermediários vinham, levavam os maiores frutos e deixavam os mais pequenos no campo, sem ninguém para os vender. Uma grande perda. Cerca de 2 km do plantio de Mushiri, Beatriz Muguru inspecionou as suas 300 árvores de abacate. Antes, ela cultivava café, mas mudou há poucos anos para abacates.
My avocados are about 3 years old. These are the first fruits. Potential buyers have come to my farm several times to check the avocados. They will be coming.
Os meus abacates têm 3 anos. Estes são os primeiros frutos. Potenciais compradores têm vindo à minha plantação várias vezes para ver os frutos. Eles vão vir para a colheita, tendo levado consigo alguns exemplares.
Os potenciais compradores do Muguru são empresas privadas de exportação. O ministro queniano do Comércio afirma que o mercado chinês vai levar mais de 40% da colheita do Quênia, colocando o país na primeira linha de exportadores de abacates. Existe, no entanto, um princípio, como refere Peter Munia, um agente comercial.
Usually, if you want to export something outside, there is what is called SPS, sanitary and phytosanitary standards that you have to meet, and technical teams come to assess. When they came to assess the situation of avocado, there was found to have some flies.
Habitualmente, quando se deseja exportar, existem princípios básicos que têm de ser cumpridos. E quando vêm inspecionar a situação dos abacates, encontraram alguns insetos, o que nos impediu a exportação de abacates, e foi decidido que os frutos sejam congelados. Um princípio para a exportação é que os agricultores ou comerciantes tenham de congelar os frutos a 30 graus Celsius negativos, após lhes terem tirado a casca. Frutos têm de ser arrefecidos para 18 negativos durante o transporte. O Ministério do Comércio tenciona apoiar a cooperação comercial queniana a construir instalações de frio para os pequenos agricultores, como refere Peter Munia.
We are also looking at building capacity for Kenya National Trading Corporation to support small-scale farmers to aggregate. And that already in the budget we have some resources to support KNTC improving.
Antes vamos construir e prestar apoio aos pequenos agricultores para se juntarem, e isso já está incluído no orçamento. Temos recursos para melhorar os armazéns e para a exportação. A Voz da América falou com os exportadores privados que tencionam fazer investimentos no armazenamento de frio para corresponder às exigências de exportação para a China. No entanto, os pequenos agricultores estão preocupados que as regras os venham a impedir a exportar diretamente, e estes agricultores dependem das cooperativas para encontrar mercados que possam comprar os seus produtos frescos diretamente dos campos.
É sexta-feira, final de semana, há muito desporto, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar, claro está, com o CANA 2019, a Taça das Nações Africanas. Estão já a jogar Marrocos e Costa do Marfim, dois dos grandes do futebol africano. É um jogo do grupo D, onde na primeira jornada Costa do Marfim bateu a África do Sul por 1-0 e Marrocos deu a mesma receita à Namíbia, 1-0. Mais tarde vamos ter o embate entre os dois vizinhos do sul de África, Namíbia contra a África do Sul, Bafana Bafana. Ontem houve três jogos no grande jogo do dia. A Argélia bateu o Senegal por 1-0. Uma coisa é certa, podemos contar com a Argélia como um dos favoritos para este torneio. Jogam bem. Senegal também está lá no topo, apesar de ter perdido. Com esta vitória, a Argélia já se qualificou no topo do grupo C com 6 pontos, seguido do Senegal com 3, depois o Quénia também com 3, Tanzânia com 0. Ontem Quénia bateu a Tanzânia 3-2 num jogo bem emocionante. Esteve a perder por 2 vezes na primeira parte, 1-0 e 2-1. Empatou aos 60, golo da vitória aos 80. Já apurados para a fase seguinte, com ainda um jogo por disputar na fase de grupos, temos 3 grandes do futebol africano, Egito, Nigéria e Argélia. Também já quase que garantidos temos o Uganda e Madagascar. É um jogo do grupo E, onde a Angola tem 1 ponto, a Mauritânia 0. Guiné-Bissau também está em ação. No grupo F, com o Benin, é tarefa difícil. O Benin tem 1 ponto, a Guiné-Bissau 0. Não pode pensar em perder. Vamos agora para o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Hoje temos um grande jogo em perspectiva. França-Estados Unidos. As duas equipas eram apontadas como favoritas. Só pode ficar uma. França vem de eliminar o Brasil por 2-1. Estados Unidos fizeram o mesmo a Espanha na eliminatória anterior, 2-1. Mas foram 2 golos de penalti. Vai ser bom o jogo de hoje. Ontem a Inglaterra tornou-se na primeira equipa a qualificar-se para as meias finais. Derrotou a Noruega 3-0, 2-0 ao intervalo. Vamos agora para a Copa América. Hoje temos 2 jogos, Venezuela-Argentina, Colômbia-Chile. Este é aquele que atrai mais atenções. Ontem, Brasil qualificou-se para as meias finais ao derrotar o Paraguai. Foi preciso ir aos penaltis. O jogo terminou a 0 bolas e nos penaltis, Brasil venceu por 4-3. Depois do jogo, o treinador do Brasil, Tite, tinha uma queixa. É uma queixa que anteriormente a Argentina também já tinha mostrado. Diz respeito ao estado dos relvados, ou como dizem os brazucas, o gramado.
Todos os atletas me cobraram, disse, agora dá para falar, né? E agora eu estou falando, é absurdo, alto nível, ter um campo com tamanha dificuldade para tocar. A bola entra no pivô, o cara tem que dar 3 toques para jogar. É absurdo a qualidade do gramado. Alto nível não concebe em qualquer lugar esse tipo de gramado.
Era o treinador da seleção do Brasil, Tite, sem dúvida que tem razão. Parece que desta vez não é um caso de quando o brazuca não sabe dançar, diz que o gramado não está bom.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E agora a resenha da imprensa americana. Os diários que apresentamos nesta resenha fazem uma análise do segundo debate dos candidatos democratas. Estamos a falar das eleições de 2020. Os matutinos referem que a senadora Kamala Harris pressionou Joe Biden sobre o racismo a propósito de declarações de ter trabalho no Senado com segregacionistas. O New York Times refere que o Supremo Tribunal de Justiça concordou em decidir se a administração de Trump pode encerrar o programa que protege os imigrantes jovens de deportação. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última página da nossa emissão. Foi um prazer estar em vossa companhia. De mim também um grande abraço a Doris Dodson, com a qual trabalho pela última vez hoje. Voltaremos a cruzar, Dodds. Um grande abraço do Mais Miguel. Até a próxima.
ouvinte da Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, em voaportugues.com, ou através do telemóvel em português, e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 14:35 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 33 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson pela última vez. Na assistência técnica e hoje está o Chang. Títulos das principais notícias: Donald Trump e Vladimir Putin vão debater controlo de armamento. Primeira-ministra britânica afirma que a Rússia tem que acabar com atividades irresponsáveis. 28 de junho de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e teremos um resumo de notícias. O Partido Resistência Nacional Moçambicana, a RENAM, iniciou esta sexta-feira, dia 28, em todo o país, a escolha dos seus candidatos a governadores, deputados nacionais e provinciais nas eleições gerais de outubro próximo. O processo tem a sua polémica, como nos refere o André Batista.
Em Sofala, uma das províncias tida como bastião da oposição e onde a RENAM tem expectativas de vitória, Elias Jacama, irmão mais novo do líder histórico Afonso Jacama, recusou candidatar-se a governador provincial, alegadamente por não ter sido consultado pelo partido.
Não houve intenção do meu lado de um desejo para a candidatura. E tratou-se de uma surpresa. Quando as coisas são, se trata de surpresa, sem nos preparar psicologicamente, tem as suas consequências.
Para o cargo, foi indicado Noé Marimbique, atual chefe da bancada de RENAM na Assembleia Provincial da PEIR. Na Zambésia, uma outra província favorável a RENAM, Manuel de Araújo, atual autarca de Quelimane, venceu a eleição a candidato a governador provincial com 37 votos contra 3 de José Manteigas, atual porta-voz de RENAM, e 0 de Maria Inês, que lidera a Liga Feminina. Já Viana Magalhães, chefe de gabinete do Suf Mamadi, presidente da RENAM, retirou a sua candidatura última hora. Foi eleito num ambiente meio turvo entre os membros. É que a sua candidatura tinha sido retirada da corrida sob ordem do presidente do partido, Suf Mamadi, mas viria a constar depois da contestação de vários membros que apoiavam a sua candidatura. Em Nampula, uma província que se considera também ter muita chance de RENAM ganhar as eleições provinciais, foi eleito Luís Trinta Mecopia, antigo delegado provincial de RENAM e deputado da Assembleia da República. Teve 19 votos à frente de Anastácia Xavier, indicada pela ala feminina do partido. Já Biba Aba, atual delegada provincial, retirou sua candidatura. Paulo Vanhale, autarca de Nampula, não se candidatou. Entretanto, em Manica, onde geralmente a RENAM divide posições nos órgãos de Estado com o partido no poder, foi eleito um ex-guerrilheiro candidato a governador provincial. Alfredo Macumis, também deputado da Assembleia da República, desde 2014, foi eleito com 24 votos contra 2 do seu adversário durante a Conferência Provincial de RENAM. A mandatária nacional, Catarina Salomão, considerou o escrutínio de mais democrático do partido.
Todas as províncias do país, a RENAM hoje está a fazer as conferências. E esta aqui de Manica decorreu bem, num ambiente de festa, familiaridade, irmandade.
Em Tete, concorreram ao cargo do governador provincial 3 candidatos. Juliano Picardo, candidato derrotado à sucessão de Afonso Jacama no Congresso de RENAM em Corongosa, em janeiro. Ricardo Tomás, vencido nas eleições autárquicas pela Frelimo no município de Tete. E Celina Solani, da Liga da Mulher. Nas conferências provinciais de hoje, RENAM elegeu também deputados à Assembleia da República e membros das Assembleias Provinciais. André Batista, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Agora vamos para São Tomé e Príncipe. Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial ameaçam suspender o financiamento a São Tomé e Príncipe, isto se o governo não começar a aplicar com urgência um conjunto de medidas que visam a recuperação económica e financeira. Aquelas duas instituições consideram que a dívida pública do arquipélago está descontrolada e pode tornar-se mesmo insustentável, como nos refere o Oscar Medeiros.
A representante do FMI, Xiang Mingli, não esconde nem sequer suaviza a situação económica do país, considerando-a muito grave a ponto que são necessárias medidas sérias para controlar a dívida, sob pena de tornar-se insustentável.
A situação atingiu um ponto de tal forma grave que, a menos que sejam tomadas medidas muito sérias para controlar a dívida, esta torna-se insustentável. Portanto, está praticamente descontrolada e não pode haver mais atrasos em termos de implementação dessas medidas.
As medidas são três. Primeiro, aumentar as receitas para cobrir as despesas. Segundo, acabar com os subsídios atribuídos aos combustíveis e à empresa pública de água e eletricidade. Terceira medida é pôr fim ao roubo de energia elétrica. Em cima da mesa está um crédito de mais de 5 milhões de euros para apoio orçamental que só serão entregues se o governo santomense implementar com urgência as referidas decisões. Tal como o FMI, o representante do Banco Mundial, Oliver Lambert, também não esconde a preocupação em relação à situação financeira de São Tomé e Príncipe.
Estamos muito preocupados no banco também da situação financeira do país. Estamos a partilhar a análise do Fundo Monetário Internacional e por isso eu viajei de Luanda até São Tomé para demonstrar que estamos juntos para analisar a situação e buscar soluções. Estamos bem conscientes que isso são medidas difíceis, mas também temos instrumentos que são disponíveis para ajudar e mitigar os impactos de alguns dos medidas.
FMI e Banco Mundial consideram que a dívida pública de São Tomé e Príncipe está descontrolada e exigem medidas duras para inverter a situação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, em emissão vespertina, incluindo a janela de Angola. Pode ser escutada em onda média 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que estão a escutar, em onda curta nos 3.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras, como foi o caso do Angola Fala Só, pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17, onda curta 13.630 e 15.720. 17, 17h30 em onda média, em 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720.
Esta é a página reservada de artes aqui na Voz da América, uma página que acontece sempre à sexta-feira. E hoje vamos ao Brasil para falar do cinema. Para tal, vamos ao contacto da nossa colaboradora Isis Vasconcelos, que faz uma abordagem do cinema no feminino no Brasil.
Jesus
desigualdade de gênero é presente em várias áreas profissionais, e o cinema não escapa disso. Ao longo dos anos, é possível observar mudanças no campo cinematográfico para as mulheres. Mais do que atrizes bonitas em papéis secundários, elas passaram a ser as protagonistas e estão também cada vez mais presentes atrás das câmeras como realizadoras, produtoras, assistentes. Mas ainda falta aceitação e reconhecimento. No Oscar, o maior prêmio da indústria de cinema, por exemplo, Kathryn Bigelow foi a única mulher até hoje a ganhar a categoria de melhor direção. Já no Brasil, a situação não é diferente. As mulheres cineastas enfrentam obstáculos como o machismo e a estrutura patriarcal que as impedem de expressar suas vozes criativas. A professora de fotografia na Universidade Federal Fluminense e diretora fotográfica Nina Tedesco pesquisa sobre a desigualdade de gênero no cinema e, numa entrevista à Voz da América, lista alguns dos principais obstáculos enfrentados pelas diretoras fotográficas brasileiras.
Na universidade, tem um número muito semelhante de homens e mulheres querendo fazer fotografia. Só que nesses primeiros trabalhos, já dentro da universidade, a experiência é diferente. A contestação que as alunas relatam passar quando estão na cabeça da equipe de fotografia não é a mesma que os alunos relatam. Eles são muito menos contestados, mesmo quando eles não têm experiência. Então, essa é uma dificuldade que vai perpassar toda a nossa carreira e que já começa nos primeiros trabalhos ainda, nos espaços de formação, mas que também vai acontecer no mercado, vai acontecer com as profissionais. A gente tem relato de várias profissionais que diretor, produtor, vão contestar o trabalho delas, por mais que elas já tenham experiência, por mais que elas já tenham sido premiadas e por isso foram contratadas para desempenhar aquela função. Além disso, a própria socialização que as mulheres têm faz com que elas não se afirmem, não se coloquem. Em geral, embora haja várias exceções, e isso felizmente esteja mudando. Mas, por exemplo, se um aluno faz um ou dois curtas na faculdade como diretor de fotografia, ele se intitula diretor de fotografia. Uma aluna dificilmente vai fazer isso. E eu, na pesquisa, também encontrei isso mesmo entre aquelas que já se formaram e começaram a atuar no mercado.
Além das diferenças que mulheres encontram ainda na faculdade de cinema e que estendem-se ao mercado de trabalho, Tedesco descreve como o preconceito de empregos considerados femininos ou masculinos contribui para a desigualdade de gênero.
A falta de indicação também é um outro elemento, justamente porque as mulheres não são associadas culturalmente às áreas que precisam ser dominadas para exercer a função de direção de fotografia. Então, a gente não associa mulheres à elétrica, a gente não associa mulheres a carregar peso, a gente não associa mulheres à ótica, à engenharia. Tudo isso faz com que haja essa desconfiança. E muitas têm dificuldade de permanecer porque não é fácil ser a única mulher em equipes com muitos homens. Então, isso é bastante complicado. Ainda hoje, por exemplo, recai sobre as mulheres a responsabilidade de evitar serem assediadas. Ainda hoje, muitos homens, achando que estão sendo gentis, nos impedem de fazer parte do nosso trabalho, como, por exemplo, carregar cases que vão estar com equipamentos delicados e que a gente sabe como carregar, e que se acontecer alguma coisa com eles, vai ser a nossa responsabilidade, mas ainda assim, não é incomum estar num set onde algum homem pega o case e sai carregando, mesmo que tu diga que não é para fazer isso.
Dados da pesquisa da professora Nina Tedesco, publicados em um artigo da Associação Brasileira do Cinema, indicam que entre 1984 e 2014, somente 4% dos filmes de longa-metragem brasileiros foram fotografados por mulheres. O cenário não mudou nos últimos 3 anos, como explica Tedesco.
Os filmes com mais orçamento, as mulheres não são chamadas. Aqueles que têm maiores orçamentos, que são destinados às grandes bilheterias, as mulheres não são chamadas. Isso a nossa pesquisa também demonstrou. Então, por exemplo, dos 53 filmes brasileiros, né, de ficção, que fizeram mais de 1 milhão de espectadores entre 2007 e 2017, só um foi fotografado por uma mulher. É nesse nível de subrepresentação. E tem também a questão da maternidade. Né? Quando tu tem uma... Em sociedades onde a mulher é a responsável ainda hoje pela casa e pela maternidade. Né? Onde a gente tem uma jornada extra de trabalho. Do jeito que a indústria audiovisual está estruturada, que é aqui no Brasil, que são 6 dias por semana, 12 horas por dia de trabalho. E num trabalho de freelancer, ou seja, né, um trabalho precarizado, onde tu não tem os teus direitos garantidos, tem que emendar um trabalho no outro, muitas mulheres se afastam também porque querem ser mães. A gente tem um número enorme de homens que são pais e são fotógrafos, praticamente todos, e a gente não tem um número expressivo de diretoras de fotografia mães no Brasil hoje. É um número muito ínfimo e várias diretoras de fotografia que eu entrevistei disseram que não foram mães por causa disso. Também entrevistei algumas que saíram do mercado por querer ser mãe e não conseguir conciliar. São pouquíssimas as que conseguem conciliar.
Mas não é só de notícias ruins que vive o cinema brasileiro. A realizadora brasileira Alice de Andrade menciona que houve progresso.
Acho que isso está mudando no Brasil. Cada vez mais diretoras conseguem desenvolver obras interessantes, contundentes, abrangentes. Então, eu acho que isso está mudando, e o mundo está mudando nesse sentido, mas, obviamente, a dificuldade existe.
Mudanças no cinema e na sociedade brasileira como um todo são esperadas para garantir a continuação desse progresso no futuro.
Os desafios de ser mulher e estar no cinema no Brasil, um desafio que não é apenas do Brasil. Foi assim a conversa orientada aqui na Voz da América pela nossa colaboradora Isis Vasconcelos. Artes termina aqui com música do Brasil. Até para a semana.
Proteção, pra ter um pouco de atenção, se finge. de ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir
brasileiros. Vamos ficar em inglês com os Commodore em Night Shift.
Sweet time.
you're singing proud.
Oh, you're singing proud.
Oh, I bet you're so proud.
E com os Commodore Night Shift, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, reuniram-se à margem da cimeira do G20, tendo concordado em continuar as discussões sobre um modelo de controle de armas para o século XXI que deverá incluir a China. Trump e Putin discutiram também a situação no Irão, Síria, Venezuela e Ucrânia. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra o filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O Departamento de Saúde disse que o filho de Maduro tem estado envolvido em propaganda e censura a favor do regime de seu pai, usufrui lucros de minas venezuelanas e tem ajudado a pressionar os militares a impedirem ajuda humanitária de entrar no país. Primeiro-ministro britânico Theresa May disse ao presidente Vladimir Putin que a Rússia tem que pôr termo ao que chamou de atividades irresponsáveis e desestabilizadoras antes das relações entre os dois países poderem ser normalizadas. May, que se avistou com Putin no Japão, disse ao chefe de Estado russo que os dois agentes russos responsáveis por tentarem assassinar um antigo espião russo em solo britânico têm que ser apresentados à justiça. Pela primeira vez em 32 anos, os eleitores do Togo vão votar no domingo em eleições autárquicas, em que alguns partidos da oposição vão participar. Os eleitores vão escolher mais de 1.500 autarcas, isto 2 meses depois do Parlamento Togolês ter aprovado uma emenda constitucional permitida ao presidente Gnassi Bé concorrer por mais 2 vezes. Representantes de várias potências mundiais e do Irão estão reunidos em Viena para a reunião trimestral sobre o acordo de nuclear de 2015 com o Irão. As autoridades iranianas disseram que a reunião é a última oportunidade de salvar o acordo na sequência da retirada dos Estados Unidos daquele mesmo. O Irão disse que poderá em breve ultrapassar o limite imposto pelo acordo da produção de urânio enriquecido. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora dizendo a todos muito boa noite e despedimos em especial da nossa produtora Doris Dodson, que deixa de trabalhar connosco a partir de hoje, dia 28 de junho de 2019. Felicidades, Doris, até à próxima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.